Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte do reservado plenário o vice-prefeito Ademilson Olímpio de Moraes. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 11ª Reunião Ordinária 2014, em discussão. Em votação. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de número 045 a 047. Primeiras correspondências.
Correspondência recebida 15/9/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros no Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde Planura nos valores de R$ 1.868,86 para o Programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, Anvisa, Competência 12/2013. R$ 4.733,65 para o Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Base, Competência 08/2014. R$ 4.280 para o Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, competência 08/2014. R$ 4.460 para o Pagamento da Saúde Bucal, competência 07/2014. R$ 2.300 para o Programa Pagamento de Melhoria do Acesso e da Qualidade, competência 12/2013. R$ 1.228,16 para o Programa Pagamento de Incentivos Pontuais para Ações de Vigilâncias em Saúde, competência 07/2014. 18.060 reais para o programa Pagamento Saúde Família Competência 07/2014. R$ 271,14 para o programa Pagamento de Piso Estratégico Competência 12/2013. R$ 23.322 para o programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Competência 07/2014. R$ 12.000 para o programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde à Família, Competência 07/2014. Ofício número 351/2014. Gabinete do Prefeito Municipal de Planura. Assunto, resposta, indicação, número 043/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Planura, Minas Gerais. O município de Planura, Minas Gerais, neste ato representado pelo prefeito municipal Paulo Roberto Barbosa, vem à ilustre presença de Vossa Excelência informar a respeito da indicação número 43 deste ano de 2014, informar que foi verificado que as referidas empresas se encontram devidamente licenciadas junto ao órgão estadual competente no Cisnama, a Supran. Nesse sentido, após receber reclamações da população acerca dos afluentes lançados no ar, o município acionou a Polícia do Meio Ambiente, que efetuou fiscalização no local, lavrando-se novo boletim de ocorrência, o qual foi encaminhado para o Ministério Público, conforme informações do comandante da Polícia Ambiental de Planura. Todo o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que inclusive já firmou um termo de ajustamento de conduta, o TAC, com a empresa Campo Fértil. Foi deferido o prazo até o mês de setembro para regularização das atividades, inclusive com a instalação de filtros, cortinas, etc. Portanto, as providências cabíveis estão sendo tomadas para resguardar a população de possíveis prejuízos e danos ambientais. Sendo só para o momento, renova-se os protestos de estima e consideração. Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal.
Indicações de número 045 a 047.
Indicação número 045/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto ao DR Minas Gerais, reforma da rodovia estadual MG-810, que liga o município de Planura a Pirajuba, próximo ao aeroporto e ao Cargill. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois o tráfego de veículos cresceu na rodovia após o asfaltamento da estrada que liga o município de Planura a Pirajuba e a mesma se encontra em péssimo estado e desprovida de acostamento. A reforma visa minimizar acidentes e proporcionar mais segurança aos motoristas. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenária 9 de setembro de 2014, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 46/2014, senhor presidente. O vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo estudar a viabilidade de construir canteiro nas avenidas Prata e João Tamaim. Justificativo. A construção de canteiros nos respectivos locais proporcionará um trânsito mais destacado. As avenidas ficarão mais estreitas, de fácil conservação e com um visual mais bonito, como as avenidas Sergimundo Novaes e Barretos. Surgiram canteiros com muito verde, árvores e outros vegetais, e que o projeto seja ecológico. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de setembro de 2014, Luciano Machado. Indicação número 047/2014. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de garantir a continuidade de fornecimento de alimentos especiais e medicamentos para as pessoas que são orientadas a procurar a justiça a fim de conseguir do governo o fornecimento dos mesmos, até que saia o resultado judicial. Justificativa: muitas pessoas estão sendo orientadas a procurar judicialmente a garantia de fornecimento de medicamentos e alimentos especiais, e essas pessoas estão receosas de que, ao entrar na justiça contra o governo, as secretarias competentes cessem o fornecimento dos mesmos. Portanto, solicito por meio dessa proposição uma garantia de continuidade do fornecimento até que saia o resultado judicial. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de setembro de 2014, Luciano Machado.
Projeto de lei do Legislativo número 009, de autoria da vereadora Célia Soares Lucas, que institui a Semana Municipal de Segurança do Trânsito, anualmente no município de Planura, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 009/2014. Senhores vereadores, anexo: estou remetendo o projeto de lei de minha autoria que institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito, anualmente no município de Planura. Essa proposição tem como objetivo conscientizar a população de Planura para a necessidade de práticas e ações corretas que proporcionem mais segurança no trânsito, visando minimizar o número de acidentes, esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Célio Soares Lucas.
Projeto de lei do Legislativo número 010, de autoria do vereador Fausto Luiz Martins, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder projetos arquitetônicos de residências às pessoas de baixa renda, por intermédio dos engenheiros lotados na Prefeitura Municipal. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Esse é o qual?
010.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 010/2014. Senhores vereadores, anexo: estou remetendo o projeto de lei de minha autoria que prevê a gratuidade ao cidadão de baixa renda e que queira construir sua casa própria, a ser contemplado com o projeto arquitetônico de sua residência, para assim atender uma exigência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tal benefício poderá perfeitamente ser custeado pela área de engenharia da prefeitura, que tem profissionais aptos a tal, esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Fausto Luiz Martins, vereador.
Projeto de lei do Legislativo 011, de autoria do vereador Luciano Machado, que cria o programa IPTU Verde e autoriza a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano, IPTU com incentivo de medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, observado as normas regimentais, apresenta o projeto de lei e indica a criação do programa de IPTU Verde no âmbito do município de Planura, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, mediante a concessão do benefício tributário ao contribuinte. Justificativa: o presente projeto de lei tem como objetivo preservar, conservar, proteger o meio ambiente através de políticas que atenuem os impactos ambientais e promovam o desenvolvimento sustentável. O IPTU Verde será um eficaz instrumento de política pública capaz de motivar e incentivar cada cidadão planurense a exercer um dos preceitos constitucionais: defender e preservar o meio ambiente. Esperando a melhor análise do projeto de lei em tela, na oportunidade, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luciano Machado.
Projeto de lei 028, 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento de exercício de 2014, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento e tomada de contas, para emitir seus pareceres verbais.
Mensagem do projeto de lei número 028/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Venho por intermédio do presente projeto de lei solicitar a abertura de crédito especial no orçamento do município deste ano de 2014, para que haja adequação no orçamento vigente para fazer face às despesas para aquisição de materiais permanentes custeados com os recursos do FUNPAC, utilizando como fonte de receita recursos do orçamento da própria Secretaria Municipal de Cultura, que estava disponibilizado para o evento carnavalesco 2014, mas que não foram utilizados. Nesse sentido, conto com a colaboração desses novos vereadores para aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência e por unanimidade. Cordialmente, Planura, Minas Gerais, 29 de agosto de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Abre crédito adicional de R$ 6.680. Como o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni, não está presente, pergunto aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Celso Luiz Martins. O senhor é favorável ou contra a dispensa?
Favorável. Dispensa.
Celso Luiz Martins.
Dispensa o prazo.
Pergunta aos membros. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispensa, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei 029, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício 2014. Lei Municipal número 999/2013, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 029/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho à ilustre presença de vossa excelência apresentar o projeto de lei em questão, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2014, lei municipal número 999/2013. Esclarecemos que a referida lei tem por objetivo criar dotações para quitação de despesas junto aos responsáveis técnicos da farmácia de Minas, que por se tratar de um incentivo previsto na resolução nº 2885, de 20 de julho de 2011, não é integrante do orçamento vigente, não obstante, os recursos são recebidos pelo município de modo eventual, o que ocorreu no presente caso e deve ser repassado aos profissionais da área. Não obstante, foi anulada a receita em valor superior às despesas criadas, necessitando de uma retificação do projeto de lei para aplicação correta dos recursos. Diante do exposto, encaminhamos ao projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais novos vereadores que integram esse egrégio poder legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevado estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, 12 de setembro de 2014. Paulo Roberto Barbosa.
Esse projeto a gente aprovou na última reunião, só que teve um erro. Estava tirando do lugar errado. Aí agora veio mudando. Como o presidente Lucas não está, pergunto aos membros. Celso Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental.
Dispensa, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Dispenso.
Pergunto aos membros. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta à presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispensa, senhor presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 045. A palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, vereadores, mesa, diretora, público presente, ouvinte da internet, funcionários da casa e imprensa escrita e falada. Essa indicação aqui é... Após o asfaltamento de Planura e Pirajuba, essa rodovia aqui ficou bastante movimentada. A BR aqui, nossa, BR não, é rodovia estadual, MG-810. Essa rodovia ficou bastante movimentada e não tem acostamento. E de noite, ali é muito perigoso, tem muito caminhão próximo ali a Cargill, ali, o aeroporto. E com certeza aqui a gente pode... encaminhar junto ao senhor prefeito que ele possa estar mandando um ofício direto ao DR de Minas Gerais e cobrando onde o asfalto aqui veio aqui até no trevo aqui de entre Planura e Pirajuba poderia ter chegado até aqui, né, no trevo, mas a gente sabe que foi um projeto aí entre usinas e governo, mas a gente como 9 vereadores aqui, tenho certeza que muitos aqui têm contatos aí com algumas pessoas ligadas ao município, ao estado, possa também tentar, juntamente com essas pessoas do governo estadual, para que possa melhorar ali, pelo menos melhorar o acostamento, mas futuramente, quem sabe, é um pedaço ali de 2 quilômetros, eu creio, 2 ou 3 quilômetros. Né, mas é muito perigoso, porque muitas vezes deixa de passar por aquele outro trevo lá que também é perigoso, aquele próximo ao córrego do Jacó ali, e pelo menos uma estrada que liga a Pirajuba ou Uberaba, melhor para a gente trafegar aqui tranquilo e viajar de noite ali, porque de dia até que dá, mas de noite é muito perigoso. Conto com o apoio dos nomes.
Indicação em discussão. Quero parabenizar o vereador pela indicação. Vou fazer só um comentário. Talvez até a própria Cargill ajuda, né? Com alguma coisa. Tem que tentar, né? Indicação em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 046, com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Essa indicação aqui, primeiro boa noite a todos os vereadores, ao público presente, à imprensa que se faz presente. Essa indicação aqui, eu estou propondo o estudo da viabilidade de construir canteiros nas avenidas Prata e João Tumaim. Eu acho que como são avenidas e são largas, eu acho que canteiro seria uma solução boa, diminuir a largura das ruas para ser conservadas. Hoje os canteiros bem ecológicos quase saem praticamente de graça, porque as árvores, as mudas se conseguem com essas ONGs. Então eu acho que seria viável, a nossa cidade ficaria mais bonita, o trânsito seria melhor sinalizado, ficaria bem melhor. Então eu acho que seria uma coisa boa para a nossa cidade. Conto com o apoio dos nobres vereadores. Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste.
Quero parabenizar o vereador Luciano ali. A gente fizemos uma indicação de palmeiras imperiais também, ali seria muito bom também. Já que você colocou uma indicação entre a Avenida João Tomain e a Avenida Prata, só para ressaltar, ali perto daquela da clínica, ali perto do rodoviário, poderia também fazer também uma rotatóriazinha pequena ali, que ainda melhorar mais ainda, né? Porque já tiveram bastantes acidentes ali, e com essa plantação de canteiros ali, vai ser bem mais fácil para o policiamento, tudo fiscalizar melhor o trânsito da cidade.
Indicação e discussão com a palavra do Arceus.
Boa noite a todos presentes, nobres vereadores, imprensa escrita, imprensa falada e escrita. Meu boa noite ao vice-prefeito Edmilson. Quero te parabenizar, ó, senhor presidente, porque a indicação sua é muito importante. Vai valorizar a avenida mais, vai ficar mais ou menos no, igual a Avenida Barretos, né, com Coqueiros, vai causar menos acidente e vai valorizar mais a avenida. Então está de parabéns, vamos sim conversar com o prefeito, é uma boa indicação. Essas duas avenidas, elas são largas igual a Sérgio Novaes e a Barretos. Então merece sim modificar a forma das avenidas, se tornando melhor para a nossa cidade. Parabéns.
Obrigado. Vereador, concordo com a indicação. Permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 047. Com a palavra, o autor, vereador Luciano Machado. Essa indicação aqui, muitas pessoas têm me procurado, está sendo instruído pela Secretaria de Saúde, pela área da saúde, a procurar a justiça para conseguir uns alimentos especiais e medicamentos. Isso não é ruim, não. Isso é uma coisa boa. Porque a partir do momento, as pessoas que têm problemas crônicos, que estão com problemas difíceis, de alto custo, usando medicamentos de alto custo, alimentos de alto custo, se conseguir do governo, na justiça, vai ser sempre, não vai faltar, vai ser uma coisa muito boa. Só que o que essas pessoas estão com medo é o seguinte, de entrar na justiça e ficar sem ter esses alimentos e o remédio, até que saia o resultado. Então aqui eu estou pedindo assim, uma simples garantia assim, do poder público, do executivo municipal, que essas pessoas não vão ficar sem os alimentos e os medicamentos, até que saia o resultado. Na hora que sair o resultado, a pessoa vai ganhar certamente, aí o governo vai passar a fornecer. Mas enquanto isso, eu peço aqui que essas pessoas tenham a garantia, porque muita gente está com medo disso. Porque me parece que Planura não tinha quase nada de processo de, contra o governo, em todos os lugares é cheio. Porque isso é uma coisa boa, vai deixar de tirar do município, o município vai deixar de gastar e o governo é que vai ter que gastar com essas pessoas. Então, eu acho que é uma garantia que essas pessoas tiverem, que vai ter o fornecimento, que o fornecimento não vai ser paralisado enquanto estiver na justiça, será de grande valia para essas pessoas. Conto com o apoio de vocês. Indicação e discussão. A palavra é o vereador Fausto.
Ô Luciano, eu quero te parabenizar pela preocupação e eu acredito que a administração também está preocupada, mas eu tenho até que assim, ampliar isso daí e reforçar o seu pedido, porque a gente está sendo procurado na prefeitura, porque eu sou advogado, entendeu? Só que eu, como advogado e funcionário público, não posso entrar nem contra o município, nem contra o Estado, nem contra a União. O que eu tenho feito, a prefeitura até autoriza, é levar a defensoria pública, porque os advogados não fazem, de graça e nem podem. O estatuto da OAB tem que cobrar. E a pessoa realmente, a maioria é carente. Então, você pode entrar com mandado de segurança, que é direito líquido e certo, a saúde é obrigada a manter nas três esferas, deixando bem claro, que eu conversei com a Regi esses dias, quando se orienta a entrar na justiça, é complicado, porque as três esferas são responsáveis. o município, o Estado e a União. O que, que a gente está fazendo, que eu vi que está sendo orientado pela Secretaria Municipal de Saúde? Tem um parecer que não tem condição, foi feito um levantamento na contabilidade, um demonstrativo de receita e despesa, que não consegue arcar com todos esses medicamentos, então está orientando a entrar contra o Estado, já direto, Estado e União. Então, eu vi, acompanhei, vou dar um exemplo seu, Zé Antônio Domingos, o Quiabo, foi vereador dessa casa por 2 mandatos, precisa de uma injeção importada para a vista, porque a diabetes está causando uma perda da visão dos 2 olhos dele. Cada injeção, R$4.000. A preço de custo, o Estado de Minas adquire dos Estados Unidos a R$3.700. Como que a prefeitura vai bancar? Ele precisa de 3 injeções em cada olho, 6 vezes 4, R$24.000. Então é alto custo realmente. Fica difícil, inclusive, para o município bancar. Estou dando um exemplo. Entramos, fomos na defensoria, organizamos toda a documentação necessária, porque precisa de orçamento. A gente correu atrás desses orçamentos, levamos tudo pronto para a defensoria para entrar. Já deu entrada, está concluso com o juiz. Eu acredito que nessa semana já sai o resultado. A coisa é rápida porque é risco de perder vista. Se você falar que é risco de morte, né? Então, tudo que for nesse sentido tem que ser atendido. Então, acho que a gente tem que ajudar as pessoas, orientar, explicar para eles os direitos, não precisa ter medo. Assim, a prefeitura não sei se vai atender e garantir essa continuidade ou o início do fornecimento, porque muitos não, nem iniciou, no caso do Quiabo mesmo, nem iniciou o fornecimento. Mas que se oriente a forma correta, vamos atrás do direito deles, vamos orientar. Foi aquilo que eu sempre falei aqui, uma ouvidoria para explicar para o cidadão os direitos que eles têm, e a gente vai estar aí para colaborar com tudo. Você fez uma indicação muito boa, e que a prefeitura tem que dar esse reforço, sim. Então, você está de parabéns, e que precisar da gente, como funcionário, como colaborador, que vereador da casa, vamos estar ajudando o povo aí, porque tem gente que não sabe desse direito, e é bom a gente divulgar.
É, porque muita gente procura, a gente, por exemplo, que já recebe, né, a medicação, o alimento, e fica com medo. Em discussão?
Tem uma situação, né?
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Lei Complementar 007. De autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2º da Lei Complementar número 045, de 22 de abril de 2014, e da outras providências, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Automato de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, onde emitiram pareceres no prazo regimental. Projeto em discussão. Em votação, Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Romezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto de Lei 026. 2014, de autoria do Poder Executivo, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos, onde emitiram pareceres favoráveis no prazo regimental. Projeto em discussão. Em votação, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Como foi dito por você mesmo, né, Luciano, é um projeto complexo, só que é complicado para a gente analisar nesse tempo e ter certeza, porque a gente aqui tem que ter, além da prevenção, a precaução, porque a lei é complicada. Tem medo, mas acredito que a gente aprovando, caso tenha alguma coisa muito penosa ou alguma coisa que impossibilite a implementação dessa lei, isso pode vir um novo projeto e alterar. Porque a gente lendo tudo e a gente não sabe nem mesmo se a estrutura vai, do município, o orçamento, contempla tudo que tem previsto nessas leis. Porque eu vejo o conselho ali funcionando, isso inclui conselho, assistência social, é complexo mesmo, realmente complexo. Então a gente, eu vou votar favorável, acreditando que a legislação municipal é flexível e nós estamos aqui para, se caso der alguma distorção que seja necessária alteração, a gente pode estar fazendo. Vamos atender, que geralmente já vem a minuta de vários outros municípios. Então as leis são muito parecidas, por exemplo, do município de Frutal, com fronteira, com Pirajuba e aqui, segue uma minuta que vem de Uberaba, da regional de Uberaba para cá. Então a gente aprova nessa confiança. E vendo que a redação está legal, vamos aprovar e vamos ver o que a gente vai ter que analisar daqui para frente. Então, sou favorável.
É, porque ele é igual das outras cidades mesmo. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Palmezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de lei 028, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento de exercício de 2014. É, está adicionado R$10.666. Farmácia de Minas. Projeto em discussão.
029.
Não, 028 é. 028 é do FUNPAC. 6.680. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Aqui, pelo que eu entendi, é uma verba específica, né, que vem para esse fundo. Teria que ser aplicado, poderia ter sido aplicado no carnaval e não foi. E para a gente não, pelo que eu estou entendendo, né, pela redação e do jeito que veio montado o projeto, é para que não seja devolvido. Então vai comprar equipamentos lá para a Secretaria de Cultura. Então eu também, eu só quero justificar meu voto para não estar aí deixando que se devolva o dinheiro que veio para o município e não foi aplicado. A gente está tirando de ampliação e reforma aqui que eu estava vendo, para estar colocando aí. Ah, não, é dos festejos carnavalescos. Então, como já passou o carnaval, não tem como aplicar, o dinheiro está aí, para a gente não devolver, a gente está mudando, cancelando essa dotação que era destinada ao carnaval, não foi aplicada, e vamos aplicar na aquisição de equipamentos permanentes para não devolver o dinheiro. Então, sendo assim, queria manifestar meu voto favorável para que o município não perca esse valor e não seja devolvido.
Esse valor sobrou, né? Carnaval, não foi gasto. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Eu quero votar também, quero fazer uma sugestão também. Ó. Eu vou estar favorável, mas eu poderia também estar comprando, adquirindo aí, data show, telão, pois a prefeitura, a cultura sempre fica pedindo emprestado aí para as pessoas e que ela possa também comprar esse data show, esse telão, que poderia estar usando não só no carnaval, mas em outros eventos também, em outras coisas relacionadas à cultura.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de lei 029, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2014. Lei Municipal 999. Essa aqui é a da farmácia. que a gente já tinha aprovado, mas veio com, ficou errado, da onde que tirou o dinheiro. 10.666 reais. O projeto em discussão. Em votação, Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Mesino Luiz Martins.
Favorável.
Dan Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado. Passaremos ao grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Célia.
Boa noite, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionário desta casa, demais vereadores. Quero fazer um agradecimento à Clemilda, né, que é a nossa coordenadora aí da cultura, pessoa que tem, parece, medido muito esforço nesses eventos pequenos, mas estão saindo aí as coisas. Pelo 7 de setembro, o desfile foi ótimo, agradou todo mundo, a gente viu o desempenho das nossas crianças, das escolas, e deixaram meu parabéns aos professores pelas suas dedicações a essas crianças, que precisa mesmo ser mostrado, né? O 7 de setembro, nossas fanfarras e demais criatividade. Quero deixar aqui também, Luciano, um pedido. Eu deparei ontem com a pastagem queimando ali no Reinaldo Guilherme. A quem recorrer, caminhão-pipa? Procuramos, dona Cremilda ligou, o pessoal cobrou, tem uma vereadora presente. E o que vai fazer? O fogo vai chegar aqui no Sermano, vai queimar tudo mais. A gente ligou, o cara que estava com o caminhão, parece que não estava na cidade, e assim foi. Foi preciso de ligar o Bergo, para o Bergo ver se tinha o caminhão não estava cheio d'água. De repente eu vi só o Reinaldo ou o filho dele lá apagando esse fogo. Então precisava de ter uma escala, uma pessoa de extrema confiança, de responsabilidade. Porque isso acontece com essa seca agora, vai acontecer isso diariamente, né? E quem nós vamos socorrer? Até que o Corpo Bombeiro chega aqui em Planura, que é uma pastagem ali do Sermano, do Jaime ou de outro alguém. E que agora nessa seca a gente vê o quanto o pequeno agricultor padece com esse tempo. Então peço ao prefeito que tome suas providências, avise os seus funcionários, a quem procurar, se não acha o responsável pelo o ato ali, pelo motorista, sei lá como poder falar para vocês, então precisa de ter uma pessoa para isso. Outra coisa também quero cobrar, uma coisa que já o Chico Velho cobrou, um poste lá no lote, 1,10. Tem gente, que nessa época ainda está na lamparina. Como é que vamos fazer com isso? Nessas andanças minhas, gente, tem sofrido, viu? O couro tá ardendo, e cobrando, e tem que cobrar mesmo. Eu vou lá amanhã, depois, daqui 2 anos, pedir voto. Então, senhor prefeito, regaça as mangas, toma suas providências, tem gente lá na lamparina. E não é justo, gente humilde. Aí o Brasil não tem pobreza? Tem pobreza, sim. A mulher não amanhece lá com as narinas toda preta, toda danada, não tem uma geladeira, não tem um ventilador. Então vamos ver se onde vamos ajeitar esse lado, esse pessoal lá. É na quadra K, lote 10, casa 21. Tem um lote, tem um poste que está faltando. Certinho? Quadra K, lote 10, número 21. É lá na Luca.
Pois é, lá.
E tem mais um senhor abaixo que também está com esse problema. Acho que o esse menino. Hã?
Solidário.
Solidário. Lá no cantinho, lá no finzinho.
Mas que nome que é lá? Quadra K.
Número 21. Na casa do. O lote é 1, lá. E lote 10 também.
Deixa eu só te dar uma explicação, até onde é que eu sei e estou a par. Não é falta, não é só do prefeito, não. A gente tem cobrado muito. O problema é a CEMIG mesmo.
Mas nós
não é
temos.
Só lá. Não é só lá, não. Nós estamos ali também com o Centro Espírita ali também. Já há 2 anos nós estamos ali lutando. É problema da CEMIG mesmo. São vários pontos que não estão nos atendendo. Mas é muito bom a sua cobrança, porque vai somar junto com as outras. É a CEMIG que não nos está nos atendendo nesse caso aí. Nós estamos pelejando, estamos sofrendo com isso aí.
Mas aí, eu deixo aqui. Então vamos cobrar o responsável, o nosso representante. É igual eu, sou pai do Robson, do Rodrigo, ele fez um ato, ele está casado, está lá longe, a responsabilidade é minha, eu sou mãe, sou pai, tem que ir atrás do problema dele. Eu acho que o prefeito tem que se dar um jeito procurar saber onde está o problema desse amigo aí.
Então tá.
Se ele tem que comprar, se ele tem que ajudar de maneira, de uma forma, ele tem que andar atrás. Eu acho que é de responsabilidade dele.
Não, eu não estou defendendo o prefeito, eu estou te contando a situação que nós, município de Planura, estamos passando. Não é só esse caso.
Ou nós, vereador, vamos até a CEMIG também questionar isso? Aí. Vamos nós, vereador, fazer uma carta, uma coisa qualquer, que não podemos deixar dessa maneira.
Então, eu estou só justificando que são vários pontos, a cidade inteira tem vários pontos que está precisando e ela não nos está atendendo. E a partir do ano que vem, a iluminação pública ainda é por conta do nosso município, que vai piorar um pouquinho mais as despesas de taxa de iluminação. Mais exoneração ainda para o município. Tá? Eu estou te falando aqui de antemão, nós estamos aqui presentes no plenário aqui, o secretário de governo tem sabido tanto que eu tenho cobrado essa questão da extensão da CEMIG que não nos tem fornecido. Está ali o secretário que pode estar dando um aval do que eu estou falando aqui. Não estamos conseguindo isso com a CEMIG. Mas então, para você que está aqui presente, Alessandro, leva mais essa cobrança dessas coisas, a situação que estamos passando. Por a CEMIG não nos atender as extensões da onde nós estamos com os pedidos já há mais de 2 anos aí, não nos atende. Então, sério, eu só não estou defendendo o prefeito, estou só te passando a situação que estamos vivendo. Estou com você, sou um dos que estou apanhando na rua, igualmente você também, dessa mesma situação. Tá? Somos parceiros em todo sentido que você pensar.
Tem mais uma aqui que eu quero falar sobre o poliesportivo. Estou triste com o poliesportivo. Só tinha um pedreiro lá. Enquanto essa obra poderia estar quase em fase de término. É difícil a gente sair daqui e conseguir uma verba para estar terminando uma coisa para as crianças, para os jovens, e fica lá naquela mercê desmandonado. Isso é triste para a gente, não é fácil. Não é porque eu estou trabalhando na época de deputado, não, gente. Estou indo para a rua, vou para a rua, vou vestir a camisa sim. Terminou essa campanha, estou indo na rua visitar lote, bairro e tudo mais, que o sofrimento é triste. Depois, que cara nós vamos chegar nessas casas e pedir nossos votos? É difícil. E ao mesmo tempo, vou fazer um agradecimento a ele pelo asfalto, pela tartaruga, a sinalização, os meio-fio. É assim que anda. Eu vou limpar a minha casa, não vou deixar de tirar poeira, não vou limpar só o piso. Tem que fazer ela completa. Está muito bonito. Parabéns por ter o asfalto ter voltado, porque também estava questionando muito o pessoal. Os moradores estavam cobrando demais. Onde está o asfalto? Por que que parou? Graças a Deus, eu estive aí falando, por telefone, por alguém, e graças a Deus o asfalto apareceu de novo. Né? Não sei se era falta de maquinário, se era falta de coisa, mas a gente é cobrado. Então, quero agradecer ele por ele estar atendendo esses pedidos dos moradores. E muito obrigado, gente.
Com a palavra, vereador Celso.
Quero agradecer a presença de todos. E parabenizar o presidente de bairros, o Rodrigo, e o vice, o Alice, e toda a sua equipe que faz parte lá da diretoria, pela campanha que vocês estão fazendo do leite, e dizer que você pode contar comigo, Rodrigo, porque eu fui, quando eu fui candidato a vereador, em cima de um palanque, meu sonho é, estou até montando esse projeto, a Casa do Leite, falei muito no palanque, porque leite é muito importante para uma criança que é família de baixa renda. Essa iniciativa de vocês lá do bairro, da associação, Rodrigo, quero parabenizar vocês todos e pode contar com nós aqui, porque realmente é uma campanha muito bonita e um leite é muito importante na vida de uma criança. Boa noite a cada um de vocês aqui presente.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero aqui aproveitar, cumprimentar o secretário do prefeito, Alessandro, que se encontra aqui, o vice-prefeito Edmilson, E dizer que parabenizo o Executivo pela retomada do recampeamento. Fico muito satisfeito, mas ao mesmo tempo triste, pois encontra carretas durante o recampeamento, eles não respeitam. Passam no local que o secretário, aproveitando que o vice-prefeito está aqui, que ele possa tomar uma medida aí que durante o recampeamento não deixa passar, pois faz um recampeamento e vem uma carreta, um caminhão aí, estraga o asfalto, né? E aí é dinheiro jogado fora. Que possa também estar estudando uma possibilidade de coibir essas carretas de entrar dentro da cidade aqui, pois causa muito danos ao asfalto nosso. Quero também que cobrar do prefeito, em nome do Almezino, que ele possa estar cobrando lá uma placa ali na Avenida Sergimundo Novaes com Araguari, pois muitos turistas, pessoal que não conhece, sobem na contramão ali, próximo ali a uma rua movimentada. Essa placa aí já era para ter sido colocada há muito tempo. Tem uma lá, mas eu acho que foi colocada no local errado, ainda está até apagada. E ali é um lugar muito movimentado da cidade. Então, que possa estar vendo uma placa urgente ali. Outra coisa também, tivemos uma reunião semana passada com o prefeito, e ele nos recebeu lá com o pessoal que cuida dos animais abandonados, que possa dar mais apoio ao pessoal das zoonoses, principalmente com relação à carniça de animais jogados nas ruas e nos terrenos, solicitando uma campanha, uma cartilha educativa para a população, destinando o local onde tem que se jogar o animal morto. Pois a cidade, hoje mesmo andando pela vilinha ali, eu fui cobrado do morador que os vereadores não andam pela rua, não trabalham, não verificam. E nós, como vereador, a gente fica muito triste, pois a gente trabalha sim, procura, mas o problema não é só nosso, mas é de todos. Parabenizo o Rodrigo aqui pela iniciativa, juntamente com a Associação da Vila Paiva, Vila Paiva, com o vice Gidel e o Alice, o pessoal lá, que eles possam também fazer bastante campanhas educativas. E também, aproveitando, que ele possa também verificar sobre aquela máquina de odontológica lá que está encaixotada lá, não sei se está estragada ou se tem como reverter, trocar alguma coisa, pois foi doada há muitos anos. Pode estar também ajudando em alguma coisa vocês lá, né? Ah, que bom. E também, que o senhor prefeito também possa estudar uma forma urgente, a gente fizemos várias indicações aqui, desapropriar terrenos, pois precisamos aproveitar esses programas aí sociais que existem no governo federal, Minha Casa Minha Vida, que a gente possa estar... Não esperar terreno, tipo Furnas, essas coisas assim, cair do céu. Porque isso aí, Furnas, é complicado. Vamos tentar aí juntar um jeito, mandar um projeto pra gente aqui na Câmara, que a gente aprova, mas vamos tentar desapropriar terrenos aí. Tem o Sormano, tem o Herculino, tem o Robertinho, tem vários lugares aí que possa estar sendo ajudado aí para desapropriar e construir casas. Pois os moradores nossos aqui vivem reclamando que só planura que não constrói casa. E nós estamos... Tem certeza que se ele fizer um projeto social aí também, com um pagamento mínimo, vai ser bem mais favorável para toda a população pagar sua própria casinha. No mais, desejo a todos aqui, os vereadores, por presente, visitantes, uma boa noite.
A palavra é vereador Fausto.
Boa noite. Caros colegas vereadores, público presente, autoridades, ex-prefeitos, secretários, presidente da associação, imprensa escrita e falada, funcionários da casa. Eu quero agradecer a presença de todos, mandar um abraço para os internautas também, e dizer a verdade da coisa, que a Celinha está angustiada é porque todo mundo sempre criticou aquele poliesportivo lá, abandonado, Pombal, é isso, é aquilo, e todo mundo jogando pedra de braço cruzado. Eu, Chico, a Celinha, fomos em Belo Horizonte umas 3 vezes, conseguimos a verba. Os 140 mil está na conta da prefeitura. E é a parte burocrática, de requisiçãozinha, de veneno, daqueles para espantar pombo, não sei o quê. E falta um muque, falta uma coisa e nunca vai. O negócio não vai. Então, o que a gente está falando é isso. A gente quer. Aqui, nós não estamos preocupados se é de um lado, se é do outro. A gente quer resolver os problemas da cidade. E para resolver, nós corremos atrás do recurso. Então, nós estamos cobrando. Se teve a licitação e o dinheiro está na conta, nós queremos ver a obra. Não importa quem é o candidato a deputado, se é o Zé Maia, se é o do fulano, se é do ciclano. É o benefício, é para o município. Que a gente está, sim, achando ruim, é isso. O Buzina vai lá, me procura, porque ele representa também a Celinha, o Chico. Pessoal do bairro, ninguém sabe. Muitos não sabem que está mexendo, porque numa obra daquele tamanho, você faz um vestiário, os banheiros anexos nela, parece uma meia água. Não tem nada lá. Agora o Paulão, da Paulo Construções, falou que o cimento chega amanhã para fazer a base já da quadra, amanhã é o quarto. Então, aí o que teria que estar expulsando os pombos, que é um negócio que dá um reagente lá para eles sair de lá, desocupar, não vai. Então, é isso que fica angustiado. Você chega lá, vê um pedreiro e um servente. Nós tiramos foto lá, eu, Chico e a Celinha, com eles trabalhando. Mas não vai, não rende, a obra é muito grande para você pegar e colocar duas pessoas lá. Sabe? Então, é isso que a gente fica angustiado. Fica realmente parecendo que é política. Mas eu conheço de prefeitura, sei da parte burocrática, eu sei que falta uma prensinha maior, fazer o setor de obras funcionar mais em parceria com a compras, para poder fazer a requisição corretamente, porque diz que me diz, está com fulano, está com ciclano, mas não resolve. Então a gente tem que cobrar, porque a gente correu atrás e o dinheiro está na conta. Então, fica ruim. Hoje eu vi o Paulo empreiteiro falar, nós vamos meter o cimento, deixa cair pena, cagar, mistura a massinha com a bosta, aí vira brincadeira. Aí a gente levanta o negócio, porque o dinheiro veio e a gente quer que aplique com responsabilidade. Eu escutei ele falando isso, que não tiraram, ele vai fazer e a coisa vai acontecer. Então não é assim, vamos andar em conjunto, nós estamos mostrando aqui que nós estamos correndo atrás, estamos preocupados é com o município, não estamos preocupados qual que é o prefeito, quem não está. Nós temos que fazer e representar o povo durante esses 4 anos do nosso mandato. Não importa se é o Paulão e o Edmilson, que o Edmilson está aqui, o secretário de governo Alessandro está aqui. Não importa quem é, nós somos vereadores de planura, não somos de ninguém. Não temos rabo preso com ninguém, por isso nós estamos aqui de cabeça erguida e correndo atrás dos benefícios para a cidade. É isso que a gente quer. Vamos fazer, vamos pôr para quebrar. As verbas, o convênio está celebrado, o 140 está na conta. Aplica o 140, fazemos a medição, a Secretaria de Obras mede, já vem o restante. Então já vem mais de 70%, vem 70% exatamente do valor da obra, está na conta, vamos pôr para quebrar esse negócio, vamos tomar as medidas que precisa. Se precisa desse caminhão emprestado, esse cara não vai arrumar, vamos locar um outro. Vamos resolver o negócio e pronto, tira essas pombas, expulsa elas de lá, depois faz a vedação que precisa. Mas, por exemplo, vai fazer o piso, vai ser uma parte de umas mais caras na obra. Aí você vai me falar que vou fazer, deixa uma cagadinha misturar no material, aí nós não podemos, nós somos fiscal do povo. Não é só quem buscou não, os demais vereadores têm que fiscalizar a aplicação das verbas que vêm para o município. Então nós temos que correr atrás sim, nós queremos resultado. E porque a gente correu, está aí, tá, o dinheiro está na conta. Então ninguém sabe que deputado que trouxe, parece que tem essa vedação sim. Porque várias obras eu vejo comentário, não sai essa obra em jornal nenhum, nunca vi em jornal nenhum, já cobrei eu, o Buzina, o Chico, a Celinha, lá dentro do gabinete com o prefeito. Por que essa matéria não sai? Não sai essa matéria, nem no jornal, ninguém sabe, tem muita gente do Orlando Pérez, que é o bairro beneficiado, que vai tirar as crianças da rua, igual a Celinha falou, vai tirar lá, tá no meio de várias bocas de fumo lá, como diz o outro. Nós estamos querendo acabar a obra para ajudar a social, oferecer a oportunidade deles de esporte, lazer, para sair do risco da droga. Estamos correndo atrás, os moradores do bairro não sabem que o poliesportivo está sendo acabado. A gente que comenta com... eu não vi não, não vou lá, aquele negócio estava lá fechado, abandonado, nós temos até medo de ir, porque era um ponto de droga. Nós estamos tirando um ponto de droga, um negócio que estava sem acabar, aplicando recursos para oferecer oportunidade para o povo. Ninguém sabe, não divulga. Então é complicado, agora é período eleitoral, a gente também não foi para colocar em jornal em lugar nenhum, para não fazer só campanha política, que a gente tem que pensar no benefício total da cidade. igual foi falado pela Celinha, viu, Rodrigo? A gente já vai apoiar a sua campanha do leite, mas que se entregue, então, o leite após a eleição. Porque senão vai ficar um mal entendido realmente. Você faz uma campanha só no período eleitoral? Então não é assim. Planura vive os 365 dias do ano. Não vive só no período eleitoral. A gente tem que trabalhar no todo, pensando em todas as pessoas, imparcial. Então, o que a gente está aqui, está engasgado, está vendo acontecer as coisas. Essa campanha de deputado é uma campanha morna, fria. Agora aparece 1000 paraquedistas aqui para pedir voto. Não trouxe uma bala para cá. Então é complicado isso aqui. Então, mas eu não estou preocupado com esse negócio de política de deputado. Eu quero que cada deputado desse que põe a cara aqui e pede voto traga pelo menos um benefício para cá. Pelo menos um caminhão de telha para o povo. Porque vem aqui, vem, arrasta os votinhos e some. Não preguei nem adesivo do meu candidato deputado do partido. Por quê? Com que coragem eu falo para votar no meu presidente do meu partido se ele não trouxe uma bala para cá? Então é complicado esse negócio. Eu respeito fidelidade partidária, respeito tudo, mas é complicado. Se você chega, pede voto para um cara do sul de Minas que não trouxe uma bala para cá, rapaz, você tem que olhar o deputado que seja, bonito, feio, evangélico, católico, espírita. Eu não quero saber religião, credo, cor, nada. Quero que seja representante do povo na esfera estadual e federal, igual nós 9 somos aqui no município. Traz recurso e pede voto. População tem que votar em paraquedista que não trouxe nem uma bala para cá, não. Vê o que que seu deputado trouxe e vota. É assim que tem que fazer. E nós, igual a Celinha falou, está no corpo a corpo. Eu sei que o Alessandro está lutando lá com o tal de Hudson, da CEMIG, lá em Uberaba. Mas se esse cara não dá retorno, vamos lá na CEMIG, em Belo Horizonte, tem uma gerência de relacionamento da prefeitura, das prefeituras com o governo que a CEMIG representa e que é a concessionária de energia do estado. Vamos lá nessa secretaria lá, vamos falar com esse cara, muda esse rapaz, põe um auxiliar, volta um gerente para Frutal, como nós era muito bem atendido pela Ivonete aqui em Frutal. Agora, tem, igual a Celinha falou, o próprio Amezino sabe, o Alessandro sabe, o Paulão sabe, tá difícil. Agora a gente vê a pessoa morando de lamparina, fazendo gato de um terreno para o outro, e nós estamos aqui assistindo também. O cara taca na cara da gente na rua toda hora, você está escutando isso, e essa CEMIG não vira nada. Agora, o governo do estado, como sempre, e o governo federal, as duas esferas, jogando educação, saúde, segurança, tudo para o município. Porque, inclusive, a segurança é mantida pelos convênios da prefeitura. Quem põe gasolina, pneu nos carros, é tudo o município. Estão passando as escolas para a municipal, a saúde para o município. Nós não temos estrutura financeira para bancar isso tudo. A CEMIG agora vai passar a tal da manutenção das redes de energia para o município. Município não dá conta de ter 3 eletricistas, 2 no mínimo, é 3, porque tem troca de turno, para manter 3 eletricistas especializados em alta tensão ali, para manter. O que vai ter que fazer? Consórcio na cidade vizinha, aumentar a iluminação pública. Por quê? Eles não fazem a parte deles e passa para o município. Aí o município não dá conta de tudo, repassa para a população. Até quando nós vamos votar nesses deputados e que não assumem a responsabilidade deles? Cansado, você fica muito bonitinho votar em deputado, governador, presidente de república. O povo vai em cá, pega o voto e some, não está nem aí com o povo da nossa cidade. Então eu estou engasgado com política, com tudo. Estou cansado, eu sei como funciona, o que é muito triste. Está vendo? Recurso nosso natural, o Brasil é uma potência, o que é mal administrado, isso é triste. Então, por que ficar falando bonitinho, deputado, brigando eu com o outro por causa de deputado? Eu não vou brigar, não. Eu estou angustiado com esse trem. É muito dinheiro que anda, é muita corrupção. Dinheiro não é aplicado para o povo. Me desculpa, mas eu tinha que falar. Eu tenho que ver a coisa acontecer. Boa noite para vocês.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários da casa. Queria fazer uns comentários, agradecer ao presidente do bairro, lá da Associação de Bairro, Rodrigo, pela iniciativa de mais um projeto aí em prol das famílias carentes, agradecer aos vereadores pelos projetos, pelas indicações, agradecer aos vereadores Falso, Francisco e Célia por ter ido atrás do recurso para acabar aquele polo esportivo e que o dinheiro está em conta, como foi acabado de dizer aqui, e a obra não vem andamento. Mas para vocês verem como um dinheiro desviado, uma verba mal aplicada, causa transtorno. Estamos há 6 anos aqui nessa Câmara debatendo sobre aquele polo esportivo. De uma verba que veio e o prefeito da época desviou e não terminou. Então, até hoje, há 6 anos, estamos debatendo de uma coisa que já poderia estar sendo beneficiando todas as famílias daquele bairro. Para vocês verem como que um dinheiro desviado de um prefeito que não tem responsabilidade cria tantos transtornos para uma cidade. E tomara que o senhor prefeito atual, que o Paulo Barbosa, realmente dê andamento com mais rapidez aí e termine esse polo esportivo. Porque o prefeito da época desviou a verba e não terminou, que já poderia ter terminado há muitos anos. Então, para vocês verem, há 6 anos atrás, poderia ter, já ter concluído essa obra e até hoje, há 6 anos, nós debatendo aqui de um problema que aquelas famílias lá vêm sofrendo. Então, gente, por isso, cidade pequena, do porte, planura, precisa de prefeito que tenha boa vontade, boa intenção de realmente concluir. Os deputados vêm aí pedir voto, é o momento deles, é uma democracia, eles não têm nada que impeça o deputado lá do sul de Minas, lá de onde que seja, a entrar na cidade, e os deputados da nossa região que têm mais que fazer mesmo para a nossa região. Que eles sempre, há muitos anos, eles são os majoritários da nossa cidade. E eu acho que eles têm feito muito pouco por planura, eles têm que fazer muito mais, por tanto de voto que eles têm aqui, que têm recebido todas as eleições. Os outros deputados vêm, deputado paraquedista, como diz o vereador Fausto, porque é momento deles, eles vêm mesmo, vêm procurar apoio, nada impede eles virem, mas leva a minoria de voto. E os deputados da nossa região, que têm que fazer muito por nosso município. Principalmente para o nosso município, porque a todas as eleições eles são majoritários e é os que mais levam voto daqui e é os que mais têm que fazer. Então, gente, é só para queria explicar isso, relembrar que uma verba que se tivesse sido aplicada na época poderia já estar beneficiando todo aquele bairro. Então, tomara que o nosso prefeito aí, Paulão Barbosa, arregaça as mangas e termine essa obra o mais rápido possível para beneficiar aquele povo lá. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite.
Francisco. Palavra do Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, os internautas, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui também falar umas palavrinhas sobre as está sendo comentado, pegar um espaço aqui, mas eu não quero nem, já foi até comentado, eu acho que até demais na questão de deputado. Se Deus quiser, eu quero mesmo é agradecer a hora que for finalizada a obra, porque diante do que eu fiquei sabendo, eu não sei, desculpa, novo colega vereador, só uma posição, pelo que me falaram, aquela obra, igual a todas as outras obras, é feito sob medição. Eu não tenho certeza, então vamos esquecer a questão do deputado. A gente tem que votar para deputado, presidente, governador, muita coisa que vem. Mas fiquei muito feliz, final de semana, estive conversando com o Paulo Construções, e ele me mostrou muita coisa, Fausto, lá está a compra, o refletor, tem muita coisa do poliesportivo ali, inclusive da creche também, e do OBS, muitas coisas ele mostrou. Eu fiquei muito feliz porque o prefeito atual, nosso prefeito, Paulo Roberto Barbosa, está eliminando aquilo que todos nós pedimos e que a população planurense espera. Acabando os elefantes brancos. Isso, se Deus quiser, vai ser concluído. E quero parabenizar a ele pela volta aí do RECAP. Porque realmente é uma verdadeira maravilha você poder passar na rua e a pessoa falar para você, agora beleza. Aí é assim que funciona. Porque sempre a pessoa cobrar negativo, vai acabando as esperanças. As palavras do nobre vereador, nosso presidente, tem falado muito isso, que fica desesperançoso com as coisas erradas. E é tão bom quando a gente vê as pessoas felizes. Mas falta muita coisa. Se Deus quiser também... hora que acabar esse período eleitoral, a gente vê a questão do recap, do pavimentação do solidário, desculpa. E se Deus quiser, a gente já vai vendo as pessoas um pouquinho mais acreditadas no nosso trabalho. Porque, igual falou o nobre vereador Fausto, muitas as pessoas falam pra gente assim: gente, mas eu nem sabia que tinha continuado a creche, achei que estava tudo parado, que o poliesportivo ali está mexendo também não sabia. Aonde que está. Muita gente fala que está construindo um BS. Eu já cobrei isso uma vez, eu acho que falta divulgação, independente de que maneira que veio, se foi sobre empréstimo, se foi sobre emenda de deputado, de conquistas do município, eu acho que está faltando muita divulgação. O vice-prefeito está aqui, o secretário de governo, quer mais uma vez cobrar. Isso aí a gente, a população necessita muito disso daí. A gente que tem um contato diário com as pessoas, eles, muitas pessoas falam, a gente olha em jornais, vê algumas, fica meio curioso, mas olha um livrinho, uma cartilinha, ele já fica bravo, falando, isso é coisa de política, mentindo aqui. Então, muita gente nem olha. Fala assim, então não adianta divulgar. Adianta, tem várias maneiras de ser divulgada as coisas. Não é, no jornal é uma divulgação boa, divulgação melhor é falado, se tiver alguma maneira, um marketing melhor. Mas o mais é isso, é sempre bom os diálogos, as posições. Muitas pessoas falam assim, não está fazendo é dever dos vereadores e do prefeito. Sim, mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, meu pai me ensinou a ser assim. Eu acho que quando as coisas estão encaminhando, estão melhorando, a gente tem que ver também. E graças a... falta muita coisa, mas as coisinhas que estão saindo aí, a gente tem que parabenizar o prefeito e pedir, cobrar, com certeza. A cobrança da nova vereadora Célia aqui foi umas 3 ou 4 já que eu tinha feito essa cobrança. E não é só lá não, tem mais 2 lugares. O Alessandro agora me mostrou a peleja dele ali. Tem agora do mês 9, 2 pedidos e não consegue. Então, eu acho que se tiver como ofício ou uma outra maneira aí... E outra coisa, eu queria fazer uma pergunta, senhor presidente. Eu já ia até me passar aqui. Como é que ficou a situação do Banco do Brasil? Tem pessoas querendo até mudar de planura por conta dessa questão do Banco do Brasil.
Então, essa semana vai ter a reunião. Eu vou avisar os vereadores.
Essa aí eu já fiz questão de fazer a divulgação para várias pessoas que precisam, realmente mesmo, só chega após as 5 horas, tanto pessoas de usina, que eu tive contato com elas, com outros setores. Essa é triste, porque tem dia que não tem jeito. Essa situação aí tem que ser mudada. E o mais, eu quero agradecer a presença de todos. Pois não, senhor?
Eu só quero fazer uso da palavra, porque é o seguinte... Eu não quero o embate direto com o Adriano, não, mas no jeito que fala, a gente tem que buscar o conhecimento, a informação antes de falar. Não estou preocupado com esse prefeito nenhum. Eu acho que cada um fez um pouco de certo e muito de errado. Então, eu só quero falar o seguinte. Quando eu fui atrás dessa verba, eu fui ver como foi feito o convênio. Então, eu não era vereador na época, e 2 obras que eu vou dar exemplo, que iniciaram no mandato de 2005 a 2008, que iniciaram e ficaram sem acabar, que era a UBS, Jardim Esplanada, e a Apolo. O que acontece? Não estou falando que a pessoa que iniciou estava correta, não é que, eu só quero esclarecer que a verba que veio não era para completar totalmente. Todo mundo sabia que o dinheiro que pegou era para iniciar e terminar com a contrapartida do município. Ocorre que ao terminar uma política, que aquilo foi feito, infelizmente, errado por causa disso que eu falo, quando você pega um repasse do governo do estado ou governo federal, você tem que ter responsabilidade quando você busca uma verba. Você tem que saber se o município tem capacidade para dar a contrapartida da parte dele. Por exemplo, você pega e ganha, 200 mil reais, 300 mil reais, mas a obra custa 450. O município tem a diferença dos 300 para os 450? Aí que é o problema. Aí o que que ocorreu? Eu acompanhando aqui, fui eleito naquela, depois, 2009, 2012, nós três fomos, eu, o Fornai, o Luciano, o Chico e o Lucas, que não está aqui hoje, mas foi eleito, fomos eleitos. O que acontece aqui, e acontecia infelizmente, que não é o caso do Paulão. Dessa eu vou tirar o Paulão fora, uma administração diferenciada. A obra é do governo anterior, o João Gangini, infelizmente, mandato passado, falou, não, essas 2 obras é do Beto. Vamos falar o nome, eu não estava falando, só ano. Falar o nome de que aconteceu. As 2 obras paradas, porque falou que as obras é do prefeito anterior. A obra é do município, é a responsabilidade do município. Aí ele precisou da UBS, ele foi atrás de um aditivo, o João Gangini, e concluiu a UBS lá em cima. E o poliesportivo ficou abandonado. As críticas vieram, nós todos sendo apedrejados pela poliesportiva e pela creche, Fomos atrás, fui atrás do setor de licitação da prefeitura e vi que a verba que veio, procurei o departamento de obras, não, tudo tem planilha, tem os custos da aplicação do dinheiro e as medições da prefeitura. Falei, eu quero que você me explica do poliesportivo. Falou assim, não, a verba que veio foi aplicada dentro das planilhas da engenharia e tem as medições e completou o dinheiro, prestou conta e foi aprovado. Tá, mas o que, que tem que fazer? Tanto que eu pedi um dinheiro para conclusão, falou, não, a gente vai, não posso fazer aditivo, é um novo convênio. Porque quando começa uma obra e o dinheiro não dá, porque erraram os cálculos ou aplicaram erradamente, como o Fornaia falou, você vai e faz um aditivo no convênio. Mas quando vem o recurso e aplica o recurso e o dinheiro que veio não deu e a contrapartida do município não foi aplicada, você tem que fazer um novo convênio. O que, que teve que mudar? Fazer ampliação e conclusão, tanto que está fazendo lá a parte de banheiro, vestiário, que não tinha no projeto antigo, então já veio esse dinheiro para ampliar e justificar o acabamento, que não é aditivo, é um novo convênio para acabar. Então nós fomos atrás, eu vi o jeito, pensava no aditivo ao convênio. Aditivo é quando falta, se adiciona algum um valor a mais para concluir. Como veio o dinheiro e aplicou, não tinha jeito de ser aditivo, só um novo convênio, e foi assim que foi feito. Fizemos as planilhas, levamos em duas ou três viagens, e fomos felizes em conseguir o recurso para acabar. Eu acho e parabenizo o Paulão nesse sentido, porque não adianta, aquela obra não é do fulano, não é do João Gangina, a creche não é do João Gangina, nem o poliesportivo é do Beto, é o município que vai ficar com aquilo lá, sendo depredado, usando para coisa irregular, e nós assistindo. Então o que a gente está fazendo agora? Indo atrás do resultado, da solução do problema. E é isso que está sendo feito. O Paulão assumiu a creche sem ninguém mandar o valor. Não teve um novo convênio para a creche. Tinha um saldo na conta e ele está assumindo para terminar essa creche, porque é uma necessidade de última hora, está passada da hora. Essa creche era para estar pronta em 2009. Nós já estamos em 2014. 2011, no máximo, era o prazo. Ela foi prorrogando, e o prefeito acabou o mandato e não acabou. Então, tem muita coisa para ser verificada. Me falam da medição do muro lá que já tinha. É complicado. Nós temos que ver isso. Mas o que está fazendo? O Paulão pegou lá para fazer, o Paulo Construções também. Que o Chico falou também, fui visitar lá a creche. Então, aqui lá, não nem sei se o dinheiro que ele pegou, o serviço, ele vai dar conta de acabar. Mas ele está assumindo e está pondo tempo para quebrar assim. Eu fui lá, passo lá direto para ver essa obra que está precisando, tá faltando, tem uma lista de espera de creche aí. O pessoal está tudo doido, cobrando, e é uma loucura. Outra coisa que eu queria parabenizar também, que eu nem falei aqui, que eu estava nervoso com o negócio de deputado, é o asfalto. Eu, pelo meu ponto de vista, o jeito que está sendo feito é o melhor. Nós temos que procurar aplicar o dinheiro com um custo menor. Se a Anvale está fazendo isso porque ela não visa lucro, ela não é uma empresa privada que busca o lucro, ela só quer o ressarcimento do serviço e do material, a forma mais correta é aquela. Porque as outras ruas fizeram lá no Jardim Orlando Pérez, não apareceu. Mas a Rua A mexeu com o povo. Não adianta falar. Nós tudo está escutando isso. Temos que falar a verdade. Ficou bom, muito bem feito o serviço. Veio, as tartarugas foram tapadas por causa do recape, a máquina iguala ela com o asfalto, veio, ergueram elas, sinalizaram, pintaram os meio-fios, deu um tom de, sabe, a gente precisa disso na cidade no todo. E eu acho que essas medidas de economizar na aplicação do recurso é o mais correto. Então, eu vejo que o Solidário também, já temos proposta de gente aí que vai ceder o cascalho, quer dizer, a prefeitura vai fazer a base para poder aplicar os 2 milhões no Solidário e sobrar para fazer esses bicos de rua aqui, a Jerônimo Luiz Borges, essas bicos de rua, tudo que tem aqui para baixo, que é cobrança de todo mundo que mora aqui na Baixada também. Então, a parte de cobrar, a gente tem que cobrar, mas o que está sendo bem feito eu tenho acompanhado. Eu passo lá e o que foi bem feito não adianta. Está terminando a rua lá embaixo, ligando na Uberlândia. Hoje faltou um pouquinho para chegar. Vem chegando com a tartaruga sinalizada, igual a gente vem cobrando. Eu quero que faça isso em toda a cidade. Pelo que eu vi, pelo custo e que o material que veio de recap ainda vai dar para fazer mais que a gente esperava. Então isso é muito, uma felicidade muito grande que a gente sente, porque a gente quer o melhor para a planura. Só queria complementar isso, que falar daquela rua A com a sinalização, e que se a gente conseguir, da agora para frente, já fazendo e já vir acabando, dando um acabamento, Isso vai dar um ar melhor para a cidade, de limpeza, de sinalização, de respeito à nossa população, e que quem vem de fora também vai ver isso, vai ver que as coisas estão mudando. Eu torço para que isso mude mesmo, que Planura melhore, e não importa quem está lá, igual falei, eu quero que Planura melhore. Amanhã, no futuro, nós vamos ver quem vai disputar a eleição, se é eu contra o Celso, se é contra o outro, quem é de um lado, quem é do outro. Importa que nós temos que estar ajudando é fazer. Então, só isso que eu queria falar, e eu queria até parabenizar nesse sentido, porque eu sou funcionário e estou vendo. Que é bom. Tem que falar sim. E temos que cobrar também a hora que precisa. Boa noite.
Gostaria de fazer um comentário, vereador Fausto. Então, não teve aditivo naquela obra.
Como?
Naquela obra do poliesportivo não teve aditivo.
O que veio, que orientaram, que eu fui lá atrás da licitação e da engenharia, que o dinheiro que veio foi aplicado. E não concluiu, que não dava. Assumiu-se uma obra achando que ia ser reeleito, não foi. O outro prefeito entrou e falou que era a obra do anterior, largou abandonada, vai sendo depredada, e aí é o problema. O que, que você tem que fazer? Achar a solução.
Não, eu tô perguntando.
Agora, se teve aditivo, alguma coisa, mixaria, me passaram.
Porque teve muito aditivo, E para completar, defendendo um pouco o prefeito anterior. O que aconteceu na época? Estavam as duas obras paradas. Ele tentou mexer nas duas obras. Não vinha dinheiro. Ninguém arrumava dinheiro para aquelas obras. Tanto para o polo esportivo como para o BS. O que aconteceu? Foi mandado um recado especial para alguns deputados que ia mexer no Ministério Público, na Justiça, para apurar tudo que aconteceu, tanto no BS, com as verbas que veio para o BS, e polo esportivo. Rapidamente liberaram o dinheiro do UBS. Por quê? Porque o quê? Era saúde. A saúde é mais fiscalizada. Rapidinho liberou, com a promessa de mais para frente liberar o do poliesportivo. Então isso aí, pelo menos estranho foi. E teve aditivo, muito aditivo. Teve uns 3 ou 4 aditivos lá.
Não, só para a gente, não, nós não estamos aqui no embate, eu e você, política. Queremos um resultado. Para mim te esclarecer. Esse, se teve desvio de verba, eu não sou contrário a apurar, não. Eu quero que apure da creche, do poliesportivo, de onde for que foi aplicado o dinheiro. Se foi desviado, que se apure. E outra coisa, ressarcimento, devolução de dinheiro mal aplicado, isso é imprescritível. Quer dizer, pode ser apurado daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, que se alguém desviou verba e for apurado e provado, vai ter que ser devolvido. Então, a gente está aqui como fiscal do povo, e o recurso que tem que vir foi o exemplo que eu falei do asfalto. Se o recurso do asfalto é financiado ou não é, está sendo bem aplicado, eu parabenizo, porque eu vejo que a intenção é fazer o máximo para o povo de Planura. Agora, se alguém desviou aí, Luciano, que eu quero que apure, que se precisar de nós apurarmos aqui, nós já apuramos desvio de verba no passado e até caçamos prefeito. Ninguém aqui está preocupado. Eu acho que quem assumir a bronca tem que abraçar a responsabilidade que assume ao assumir aquela casa, aquela cadeira, que é muito importante, que representa, que aplica todo o dinheiro que vem para Planura. E o povo fica lá esperando, com várias necessidades, e muita gente desvia, não só município, estado e união, ocorre isso. Nós todos estamos queimados, político está queimado hoje, a imagem nossa é muito ruim por causa de exemplos aí do passado. A gente que agora está aqui, que tem que levantar a cabeça, pessoas novas que entraram, está aqui os meninos novos, que não somos nós, já somos de outro mandato, tem que entrar e fazer isso, vamos fiscalizar, vamos ver o recurso, vamos aplicar corretamente.
Então, eu só quis fazer o comentário porque teve aditivo lá na... O Chico sabe. Tanto que tentou terminar lá, né, Chico? Não vinha nada do governo. Pro governo, aquilo lá já era terminado. Aquilo lá já estava o povo jogando bola, o povo fazendo consulta, já estava desse jeito.
Quero só cumprimentar aqui, senhor presidente. Fazer mais uma cobrancinha aqui, aproveitar o secretário de governo, você está aí ainda, e o líder do prefeito. Tanto que ficou bom aquele recapeamento da rua lá da Paulo Brink, que eu acho que ficou até perigoso. Lá está via rápida, hoje eu vi 2 sair no tapa lá. Eu tive que parar o ônibus, descer e pedir, pelo amor de Deus, põe sinal aqui, porque ninguém sabe. Um lá, desse lado é meu, esse lado é seu. Aí está difícil, porque aí aumentou a velocidade, o buraco diminuía a velocidade, é ruim, mas... Então é um problema. Melhora do lado, eu estou... Passando o que eu vi, se der só sinalizado ali, melhorar. O mais, quero agradecer a presença de todos. Outra preocupação é a chuva, hein, gente? A água. Vamos começar a orar a Deus, que o treino não está de brincadeira, não. É para todo lugar. Meu boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite, mais uma vez. Quero fazer uma pergunta aqui ao nobre vereador. Até você, o Fausto, até me... Eu via assim, sobre a pergunta que eu ia fazer para ele, vocês quase responderam. Ele falou tão firmemente assim que o dinheiro foi desviado, mas você não era vereador assim na época, não, você entrou depois. Porque você falou 6 anos, então foi. Você, tipo assim, você entrou em 2009. Isso aconteceu em 2007, 2006.
Eu tô falando porque não manda. No mandato passado, foi discutido 4 anos esse polo esportivo. E sempre foi dito que foi desviado a verba que veio, por isso que não acabou.
É uma história, muitos anos,
então,
acaba, né?
Não vou provar, não, quantos reais foi desviado, não. Mas o que a cidade inteira diz é isso, que aqui é dito várias coisas que, se for tudo que for falar, for provar, ninguém prova. Então, eu só estou falando o que a planura fala, que foi desviado muito dinheiro lá, foi feito aditivo, como o nosso presidente acabou de dizer. E o ex-defendendo também, eu sei dessa intenção do ex-prefeito, que eu nem converso com ele mais, que é o que nós caçou no mandato passado, tentou, até que tentou realmente concluir essas obras, mas não foi possível por conta de coisas erradas que o prefeito de 2005 fez. Certo. Então, eu não estou falando aqui quantos reais ele desviou, só sei que a plano inteiro disse que desviou, então foi o que eu disse. Só para rebater as palavras que ele disse de deputado paraquedista, não estou confrontando nada com ele. Que vem aqui pedir voto, cidade é livre para qualquer um entrar e pedir voto. E quem tem que, voltando a dizer, quem tem que mais fazer para o nosso município, para nossa região, são os deputados da nossa região mesmo, que eles levam a maioria dos votos, todas as eleições. E eles fazem muito pouco para o nosso município.
Certo, e eu quero parabenizar o Fausto, a Célia e o Chico, o vereador. Eu estive no curso junto com eles em Belo Horizonte. Naquele dia vocês entregou o pedido, o projeto, no gabinete do Zé Maia. E ele mandou 217 mil, Fausto?
Mandou 200 com 17 contra a partir do município.
E pelo projeto que vocês fizeram, você acha que essa verba vai dar para terminar?
Foi feito igualzinho eu falei. Eu procurei ver com o departamento de obras com o que gastaria. Eles fizeram dentro das planilhas, tudo certinho. Então, o que estava disponível na emenda do deputado era 200 mil, eles ainda, com a ampliação do vestiário e dos banheiros, chegou a 216.600, 216.800. Então, essa parte do 16 e pouco é a contrapartida que eu falei que é importante o prefeito ver se ele tem condição ou não. A gente busca o recurso depois, não cabe de novo, era problema. Aí o Paulo entendeu que os 16 mil dava para ele aplicar,
assumindo. Eu compreendo assim, a pressa de vocês, que é uma história longa que nunca acaba, mas eu quero dizer a vocês que nós podemos confiar no Paulo, porque realmente agora nós temos um prefeito que não vai ter desvio de verba, está acontecendo várias obras em Pranura, e eu acho que se esse for caçado, pode me prender junto, que eu confio muito na pessoa do Paulão, porque realmente ele vai concluir essas obras, é muita coisa, a gente tem sim que apressar ele, mas vamos continuar confiando nele e trabalhando junto, porque Pranura vai melhorar muito, tenho certeza. Boa noite a todos vocês.
Palavra do Armezinho.
Bom, boa noite aos nobres colegas, boa noite aqui ao vice-prefeito, ao Dadael, que está sempre aqui com a gente, faz parte da nossa família, ao Braga, pessoa, presidente do Conselho da Saúde, a gente fica muito feliz da presença dele. Rodrigo está aqui, né? Parabéns com o seu trabalho, Rodrigo. Sempre apostei na sua pessoa que eu ia redirecionar aquele bairro, e você está fazendo mais do que para o bairro, está fazendo para a cidade. Acredito que nós, o que depender de nós, o vereador, que puder estar fazendo para ajudar nesse sentido, a gente ajuda com gosto, com prazer. A Buzina, que está sempre aqui acompanhando a esposa dele, a gente fica muito feliz com isso. Jonas, a imprensa também, e a internet, os funcionários dessa casa. Bom, eu não tenho assim muita coisa a comentar, acho que comentaram todos, vocês já fizeram. de única coisa de bom que a gente tira disso. Houve ou não houve, mas as obras estão aí e vão ser concluídas. Eu acho que tudo isso ainda vale a pena, né? Ficou parado, mas estamos aí, estamos concluindo. Na última etapa que o Fausto entregou lá o documento com a série, eu também estava com eles e isso é verdadeiro, estava junto, valeu a pena. Fico feliz, sim, que o deputado de vocês conseguiu esse recurso, está mandando. Se houve desvio, se estava errado, mas pelo menos ele mandou esse recurso. A gente já teve reunido outras vezes, eu andei dando uma cobrada nele em outras coisas, e ele está aí dando a resposta, ajudando, então a gente acaba ficando feliz. E o Paulo não está fazendo favor nenhum e está concluindo as obras, não, está fazendo a obrigação, ele propôs isso e está cumprindo. E nós estamos cumprindo junto com ele também. Todos os projetos que veio aqui, várias vezes nós votamos, estamos aí para estar somando, né? Vem um aditivo, a gente aprova, vem um orçamento, precisa mexer, nós estamos aqui, é urgentíssimo, nós estamos aqui, então nós estamos juntos também, empenhados nisso, acho que todos têm um mérito, a nossa função é essa. Sobre ser cobrado na rua, nós temos que ser cobrado mesmo, nós propusemos isso quando nós estávamos no palanque, então nós somos vereadores, somos prefeito ou vice-prefeito, nós temos que ser cobrados, sim. É nós que fomos eleitos, fomos conferidos a isso, então as cobranças vêm. E essa questão da CEMIG, por exemplo, é uma das que eu mais tenho apanhado e não tem muito aonde recorrer. Isso é o retrato do governo de Minas nosso, que tem a melhor energia, né? Está aí. Então, estamos aí na hora do voto, né? Estamos chegando. Estamos aí para pensar em votar, porque a CEMIG, para nós aqui no município, foi um caso de abandono. Eu acho que isso aí, como é uma autarquia do governo, é de se pensar bem na hora de votar. Então, é isso, não quero esticar muito. As cobranças que tem aqui, anotei, mas por oportunidade, o secretário de governo está aí, o vice-prefeito também está aqui, que também é responsável pelos acontecimentos e para o que tem de acontecer, com certeza vai estar nos ajudando a estar buscando atrás, cobrando o que não está acontecendo, precisa ser acontecido. Então, é isso. No mais, quero agradecer dos projetos, das indicações dos companheiros e dizer que é isso aí mesmo, tem que falar e tudo mais, discute uma coisa, mas que nós temos que ter uma harmonia entre nós, né? Somos todos companheiros, não podemos... A discussão fica só entre aqui, mas a amizade tem que continuar. Só isso que eu peço, tá? Mais uma boa noite a todos.
Boa noite novamente aos senhores vereadores. Obrigado pela presença. Presença do vice-prefeito, do secretário de governo, dos demais que estão aqui. Obrigado. Gostaria de fazer uns comentários aqui. Recebi a resposta da indicação sobre aquela questão dos armazéns estão poluindo, a questão do pó. Foi me respondida aqui uma coisa que eu já sabia, sobre que eles, o pessoal foi lá na Campo Fértil. Eles colocaram as telas lá, mas o pessoal lá falou que não adianta. E a questão, aqui me respondeu só da Campo Fértil. O problema também é maior lá na antiga planagem, agora chama Brasil Verde.
Brasil Verde.
Brasil Verde, que está estocando milho do lado de fora do armazém. Eu acho que alguém de vocês já viu aqui lá, colocando, amontoando milho do lado de fora, que lá que é o problema maior. Então lá não foi feito nenhuma visita lá. Não foi feito nenhuma visita lá. Então, o problema maior é ali. Outra coisa.
Então, está aí, secretário de governo. Então, essa já vai direto para você, já. Tá?
Ofício número 352. Assunto: encaminha veto à proposição de lei do legislativo. Senhor Presidente, venho pelo Presidente, a Vossa Excelência e os demais edis desta augusta Casa de Leis encaminhar veto à proposição de lei do Legislativo, que institui o Programa de Identificação e Tratamento da Dislexia da Rede Municipal de Ensino. Então, esse projeto foi aprovado por nós, vereadores, um projeto simples. Por quê? Porque esse projeto precisava da capacitação do professor, para perceber se o aluno pode ser disléxico ou não, acompanhamento de um fonoaudiólogo, que a prefeitura eu acho que tem, e psicólogo. Então eu acho que não ia sair caro para a nossa cidade, porque graças a Deus não temos tantas pessoas com esse problema. Então, esse veto, eu respeito por quê? Porque eu não vou empurrar uma ideia goela abaixo de uma pessoa. Como na época do João Gaginho, tive muitos projetos vetados. Então, eu vou respeitar. Mas eu fico triste. Porque a gente pensa numa coisa que é para o futuro de crianças. Então, eu acho que deveria ser mais pensado do que vetar. Mas a vida da gente, sim. Tomara que os vereadores com os projetos de lei deles tenham mais, de vocês tenham mais sorte. Porque eu não estou tendo, não. Como, por exemplo, a questão do ponto facultativo, aquele projeto que dava direito da pessoa receber hora extra. Ponto facultativo. A gente não pode causar danos assim, nos cofres públicos, causar, fazer leis que vai ter despesa. Mas isso é questão de será que faz fazer bem ou não para o nosso município? A questão do ponto facultativo até hoje está na justiça. Inclusive, o Raimundinho é contratado da Câmara para isso, para defender nessa causa. Porque eu acho muito injusto uma pessoa trabalhar e a outra que está em casa no mesmo serviço que ele ocupa ganhar o mesmo, ficar ganhando o mesmo valor daquele dia. Eu acho que isso não se pode aceitar nunca. Então, eu fico triste com esse veto. E eu quero dizer aqui, depois eu vou passar para vocês esse parecer. Parecer. Por meio de 3 consecutivos ofícios, a Câmara Municipal de Planura tentou reiteradamente obter informações e documentos públicos junto à Prefeitura Municipal daquela cidade, sem, contudo, lograr êxito em seu intento, em razão da negativa injustificada da Prefeitura em disponibilizar os itens requeridos. Diante de tal postura, algumas considerações tornam-se necessárias à configuração das irregularidades cometidas pelo Poder Executivo Municipal, em face de sua negativa do fornecimento de documentos e informações ao Poder Legislativo. Primeiramente, destaca-se que a Lei nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, estabelece em seu artigo 1º, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, do inciso 2º, do parágrafo 3º, do artigo 37, do parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Vou pular aqui, resumir. Então, quer dizer, o órgão público, ele tem que prestar informação a qualquer cidadão. Artigo 87. Ao prefeito compete privativamente, resumindo, prestar à Câmara dentro de 30 dias as informações solicitadas na forma regimental. Dessa forma, a recusa injustificada do fornecimento dos documentos e informações por parte do Poder Executivo também se configura em desobediência a preceito contido na Lei Orgânica Municipal, o que enseja a prática de crime de responsabilidade do prefeito. Diante do exposto, patente está que a negativa da prestação de informações e do fornecimento dos documentos solicitados demanda o órgão denegador às sanções previstas na Lei Número 12.527 de 2011, artigo 32, e na Lei 8.429 de 1992, artigo 10. Além de se afigurar como crime de responsabilidade do poder, do chefe do Poder Executivo Municipal, o que pode, inclusive, ensejar a perda de mandato nos termos do artigo 75, 2 e 3 da Lei Orgânica. Gilnara de Oliveira Coimbra Fernandes Campos, é a firma que presta serviço para a Câmara. Tentou vir para fazer essa auditoria, para fazer um trabalho muito bem feito para a Câmara, só que tivemos esses problemas. Então, vocês já estão sabendo. Agora, as medidas que nós vamos tomar, aí eu estou pensando bastante. Vamos ver que medidas, porque, como se diz, essa falta de informações é uma falta de respeito muito grande. Porque, inclusive, na hora que o Fausto falou daquela firma do Paulo Construções, a falta de respeito que ele falou, que tinha que colocar cimento, ele me falou, não foi ninguém não, que o contrato que ele tem com a prefeitura é tudo, tudo por conta da prefeitura. Caminhão por conta da prefeitura, maquinário da prefeitura, equipamentos da prefeitura, até EPI. A gente pediu esse contrato, está naqueles requerimentos que vocês aprovaram, para a gente ver como foi feito. Tudo é por conta da prefeitura, então acho que a gente merece uma explicação disso. A gente tem que ter uma explicação sobre isso. Por quê? Porque no balanço do meio do ano, foi gasto na folha de planura 48%. E não entra essa firma. Não está entrando ela. Os, acho que 100, quase 100 funcionários que já tem ela, porque ele me falou, quando ele conversou comigo, ele falou que já tinha 90 e ia inteirar 100. Se tiver isso tudo, a folha de pagamento, então, ia consumir uma porcentagem alta. Não mandou. Está naqueles requerimentos que eu fiz. Acho que 12 ou 13 requerimentos. Não mandou documento nenhum. Então, eu quero que você, só para vocês ficarem sabendo, depois vou passar uma cópia para vocês. O pessoal veio de Belo Horizonte para fazer o serviço.
Só uma pergunta, faz quanto tempo que o senhor pediu, que nós aprovamos esses requerimentos e ele não enviou?
Adriano, eu não sei te falar certinho. Eu sei que já extrapolou todos os... Dias. Não, já extrapolou todos. Foi por isso que aqui continuou. Por meio de 3 consecutivos ofícios. Foi 3 ofícios que a gente fez. Então, eu acho que a gente merece assim, mais um...
Só fiz essa pergunta porque esse curso agora que eu e o vereador Lucas fez agora em Belo Horizonte essa semana, que é fiscalização de contrato público, o advogado que deu esse curso falou muito sobre isso, da responsabilidade do prefeito não enviar o que o vereador pede, que é de direito da gente querer, não por picuinha, mas querer saber realmente o que está acontecendo, principalmente com os contratos, e não envio dos documentos que o vereador pede, e o prefeito entra nessa lei de responsabilidade aí, que o senhor disse, que isso cabe até cassação de mandato. Então, eu acho que o senhor prefeito poderia ter um carinho maior com os novos vereadores aqui, que estamos aqui aprovando todos os projetos que ele manda, porque para a gente é o direito da gente fiscalizar, e a gente está por dentro até para dar uma resposta para a população na rua que pergunta a gente. Então, eu acho que ele tem realmente que mandar essa documentação aí que foi votada no plenário.
O mais, quero agradecer à imprensa, os funcionários da casa que sempre está aí ajudando, fazendo o seu serviço com muito profissionalismo. E boa noite a todos. Peço ao secretário que faça a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 6 de outubro de 2014. Declaro encerrada a reunião.